Ô, Júnior Corumbi, foca um papo muito importante, uma conversa muito importante. Planos de saúde. Se você tem boa memória, você vai lembrar lá que em 2014 até 2019, principalmente nos anos 2018 e 2019, as operadoras dos planos de saúde viviam uma crise, perda constante de usuários dos planos de saúde. Os planos de saúde tiveram que se reinventar. Mas agora a coisa mudou, meus caros. A pandemia mudou a vida de muita gente e de muitas empresas. Os planos de saúde estão aumentando o seu serviço, aumentando o número de usuários. E quem vai falar sobre isso? Ninguém melhor do que João Ricardo Tonin. Tonin, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, essa é uma informação importante, muda um pouco da dinâmica, né? E eu acredito particularmente que essa dinâmica ela vai se perpetuar porque a gente mexer um pouco com a importância do produto em si, né, que é o plano de saúde. O brasileiro hoje convive numa situação caótica, né, no sistema de saúde público e também no sistema privado, mas hoje em dia, né, a necessidade de você ter um plano de saúde traz um conforto maior para a família e aí você começa a entender um pouquinho, né, de talvez ter um seguro ou talvez, né, entrar no plano de saúde que é importante aí para você garantir um atendimento mais rápido, né, em tempos normais. Então, a mudança foi o acréscimo de mais de 1 milhão de usuários nesse último ano, segundo a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e nós tivemos também um crescimento nos planos e também na cobertura. Então, 7,5% dos planos ofertados agora tem a cobertura odontológica também. Então, está se expandindo para essa atividade. Entre 2014 e 2017, o principal fator foi o desemprego. A gente teve a crise econômica institucional. Na sequência, nós criamos aí um problema econômico e aí, na sequência, também a gente teve redução do emprego. E as famílias tiveram que optar naquela oportunidade de talvez reduzir os gastos e sempre quando você tem seguro, seja de veículo ou qualquer tipo, né, ou um plano de saúde, normalmente são os primeiros que são cortados. Então, a gente mudou um pouquinho essa trajetória. Agora, com a pandemia, eu particularmente acredito que a consciência de ter um plano de previdência, né, ter uma renda futura, ter um plano de saúde, pensar às vezes no seguro de vida, no seguro do veículo, são decisões que se tornarão mais recorrentes agora no dia a dia, né, com essa pandemia.
Agora a gente pensa assim, você falou, ah, veio para ficar, Gilson, veio para ficar. Eu tenho uma consideração, uma ponderação, que eu queria que você analisasse junto comigo, aquela coisa do imediatismo, sabe? Vamos pensar pelo seguinte. Nós, quando começou a pandemia, claro, abalou todo mundo, mexeu de uma forma direta ou indireta, muito ou pouco, com a vida de todo mundo. Aí nós falávamos, nossa, a pandemia trouxe um novo normal. E eu ouvi uma série de especialistas, analistas, também procurei fazer minhas reflexões e análises, de que você tem retorno de comportamento ao que tinha antes, quando as coisas param, né? E você colocou um dado que eu achei interessante. Você, olha, de repente essa preocupação com a saúde, essa coisa do plano de saúde, por exemplo, ser algo essencial dentro dos gastos familiares, ser colocado como algo de relevância na hora que você faz a agenda do que a família não abre mão. Tá? Isso vai ser para todo mundo? Ou a gente vai ter aquela parcialidade de gente que navega conforme a maré? Uso o plano de saúde agora porque morro de medo de ser contaminado, preciso de um atendimento, tenho que ser hospitalizado, então estou preocupado. Mas passou a pandemia, aí começa de novo a abrir mão do plano de saúde. Até onde vai na economia os reflexos da preocupação com as pessoas de curta ou longa duração?
Essa é uma preocupação importante, Gilson. De fato, haverá um grupo, eu acredito até significativo, que vai ter essa transição. Vai usar agora, né? Uhum. Na sequência, vai entender como um custo e vai acabar saindo do plano de saúde complementar. Tem um fator importante, a saúde pública ela tem postergado cirurgias, atendimentos especializados e está jogando tudo isso para frente. O que a gente vai ver depois, né, dessa redução do consumo do serviço público voltado para o Covid, é uma fila imensa, né, de uma série de especialidades e tratamentos que, às vezes, né, a gente teria um atraso de 1 ano, mas a gente vai ter um atraso de 2 ou mais. Acredito que vai ter essa fila aí que vai se perdurar, eu acredito que até 10 anos, dependendo da especialidade. E o setor público também vai enfrentar uma dificuldade, que é a ausência desse recurso que está sendo destinado hoje pelo governo federal, que é excepcional. Nós tivemos uma série de transferências, né, para aumentar o sistema público de saúde, e para manter ele no futuro, haverá um custo adicional também. E eu acredito que, né, boa parte das cidades hoje já estão em condição ruim de receita pública, né, dado que a pandemia tem afetado a economia, em contrapartida tem reduzido a arrecadação de impostos, né? Eu acho que o efeito maior a gente vai ver esse ano e ano que vem. Isso vai dificultar um pouco, né, o acesso e a oferta de serviços públicos de saúde. Eu acho que parte dessa população vai acabar permanecendo devido à necessidade de ter um atendimento qualificado, né, e não poder talvez esperar na fila do setor público. Então acredito que isso também vai ajudar no quesito, né, manutenção dos planos de saúde que foram adquiridos nesse período de pandemia.
Meu caro Toninho, muito obrigado por essa conversa, um grande abraço a você, até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson, obrigado, ouvinte, forte abraço a todos e tenha uma excelente semana.
E você pode entrar em contato com o Toninho pelo Instagram, JRTonin. E também você pode mandar um e-mail para economiainfoco@cbnmaringá.com.br.